o plano principal. Mas a primeira.
Não conta... era, e o Cazares, segundo o Chacon, diz que ele tá falando agora no Camisa 10, que o Cazares deu uma declaração dizendo que o Rogério não viria. Não viria mais pro São Paulo no comando dele. Isso foi o que o Chacon falou no Camisa 10.
Não, bom, eu respeito.
Não, diz que o Cazares falou isso.
Eu respeito a informação de todo mundo. O Cazares disse exatamente ao contrário durante a eleição.
Depois da eleição, quando o Rogério estava no Flamengo.
Ele falou que o Rogério e o Muricy seriam a dupla do São Paulo.
Foi depois, quando ele estava no Flamengo.
Bem, as coisas mudam no futebol. Se ele disse, as coisas mudam.
É óbvio que muda.
Eu não vejo nada demais. Eu estou achando o seguinte, a gente sabe como é que é o futebol. A gente sabe que empresário tem... nós podemos botar uma
venda
aqui e achar que isso não acontece. Empresário fica buzinando no ouvido de treinador, muito. A gente sabe como é que funciona o futebol. Você sabe, inclusive na seleção brasileira, a coisa é assim, empresário buzina no ouvido de técnico de seleção, aí o cara nunca vai falar isso publicamente. Jamais um cara vai falar, eu tô recebendo pressão de empresário para escalar fulano ou beltrano. Mas você é um repórter, aliás, foi repórter? Acho que foi. Você foi um repórter aqui na rádio durante, acho que, mais ou menos 40 anos, né? Que eu lembro, você foi repórter. Você sabe que isso é uma verdade que eu tô dizendo. Não pode botar uma venda e se sentir surpreso.
Eu entendi tudo. E outra coisa, o Bruno encerrou a opinião dele dizendo, e a gente torce para que dê certo o Rogério. E eu tô nesse grupo aí, eu tô torcendo para que dê certo.
A chance, na minha opinião, dá certo é grande.
Só entendo que foi um episódio, na minha cabeça, confuso, que não é muito fácil entender, pelo menos para mim. Ponto. Se vai dar certo, a gente tem que esperar. Claro, agora o Rogério sabe perfeitamente, ele é um cara inteligentíssimo.
Ele sabe onde
ele está se metendo. E ele sabe que confiar nos últimos tempos tem provocado grandes decepções para treinadores de futebol.
Ele mesmo foi demitido em 30 minutos na outra passagem dele pelo
então, clube. Então, é muito importante que ele saiba o que ele está fazendo. E tem que analisar profundamente esses dois núcleos. O núcleo profissional, digamos assim, e o núcleo Cotia. Claramente, nos últimos anos, foi alimentada a disputa entre Cotia e profissionais. Não houve uma voz determinante e com competência para explicar para os dois lados que um precisa do outro. Ficou muito claro, e vocês citaram aqui alguns exemplos, o grupinho defendendo aqui, defendendo... Lembre-se que partiu de Cotia quando o São Paulo contratou o Miranda, dizendo que o São Paulo está contratando um time sênior. Depois houve uma maneirada no discurso que partiu de Cotia. E o São Paulo contratou aquele que, teoricamente, é um zagueiro indiscutível como titular do São Paulo Futebol Clube. Nós vamos rapidinho para um intervalo no nosso Esporte em Discussão pela nossa AM620, mas a gente segue com você pelos nossos aplicativos. O Jovem Pan Esportes é o canal no YouTube que mostra o programa diariamente para você e por todas as outras plataformas. Já voltamos.
Todo esse tempo sem ganhar nada de relevante, é o maior campeão internacional do Brasil. 3 Libertadores e 3 Mundiais. Nenhum outro clube no Brasil tem 3 Libertadores e 3 Mundiais. Então, vocês, jogadores do São Paulo, criem vergonha mesmo, porque aí falta vergonha. Então, lutem até o fim para obter resultado. Senão vocês vão perder o emprego de vocês. Pode acreditar no que eu estou dizendo.
Ô Nilson, você é muito vivido. Nós somos aqui, alguns mais, outros menos, mas nós somos vividos. A gente sabe olhar as coisas. O que você acha? A pergunta é para você, mas o Fausto vai responder, o Bruno também, claro, e aquele que participa conosco. O que você acha que passa pela cabeça? A pessoa não fala, porque não quer confusão, mas o que você acha que passa pela cabeça? Do grupo todo, o episódio, 2 empresários, 2 staffs, falaram que os caras não jogariam mais no São Paulo se o técnico não fosse embora. Horas depois, o técnico vai embora. Horas depois, esses caras, o Bruno acabou de falar aqui, são titulares. Começam o jogo daqui a pouco contra o Ceará. certo? Então, estamos falando de um grupo, vai, número, eu vou errar, mas 30 pessoas. Sim. Pronto, 30, para não brigar muito, 30 pessoas. O que você acha que passa pela cabeça dos outros 28?
Quem fala alto tem voz, meu amigo. Essa é o que passa na cabeça dos caras.
É uma coisa óbvia. Não, mas não é isso. Tá bom, pode não ser isso, mas como a gente não tem uma bola de cristal, é mais ou menos isso. Uai, que
mas,
eu faço.
Mas tem outra visão dessa história. Você pode estar botando os caras na arena pra ver se os caras têm condições ou não.
Ué, não falou que o Benítez tá 100%? Uai, então, agora o Benítez vai ter que render os 100%.
Tem uma outra visão. Ah, é? Quer que joga? Vamos botar os caras na arena. Vamos botar os caras na arena, vamos ver como é que rende o seu Benítez, porque aí tá devendo uma barbaridade, né? Tá devendo, não tá em 100% de condição física.
Já foi colocado.
Se não tem, testado, se, né? Tem 100% de condição física, tem que voar hoje. Tem que voar. O Benítez tem que voar. O empresário não veio falar que fisicamente ele tem 100% de condição, então voa, Benítez. Voa. Joga uma barbaridade, sai com 3, 4 quilos a menos de tanto que você vai correr. A mesma coisa tem que falar pro Orejuela. O empresário não falou a mesma coisa. Seu Orejuela, faz a mesma coisa. Oh. É isso aí. Então, tem que ter, Vanderlei, eu penso o seguinte, um restart sempre em tudo. Então, o São Paulo teria que ser um São Paulo diferente a partir de hoje. Os jogadores têm que se conscientizar disso. Porque aquele que não suar, que não correr, que não lutar, porque a derrota faz parte. Perder o jogo faz parte, né? Mas a aplicação, a atitude fica visível de quem tem e quem não tem. Ou não? Fica visível. Esse pessoal que não tem vai dançar. E vai deixar de jogar em um dos maiores clubes do mundo. Ó, então é isso aí, é isso que eu penso. Eu acho que você pode ver o outro lado da história não, também.
Tudo
vamos
bem.
Botar os caras na arena. Ah, é pra jogar? Lado. Vamos botar os caras na arena pra ver o que os caras vão vender.
Mas eu gostaria que o Rogério Ceni, hoje ele deve dar uma coletiva depois do jogo, imagino, que essa pergunta seja feita, seguramente alguém vai fazer, e ele é um cara bem informado, nós não estamos falando de um cara que está na selva, ele é super bem informado, ele lê, ele ouve, ele acompanha,
ouvinte da PAN,
é isso, o Rogério Ceni é um cara inteligente e super antenado.
A opinião dele
sobre esse episódio. Agora ele está na função, mas ele, olha, há 24 horas teve uma informação de dois empresários, de fulano e fulano, dizendo que se eles não jogassem, o técnico, se não fosse embora, eles não ficariam mais. Claro que esse episódio não é do século passado, faz 24 horas. A sua opinião sobre isso, Rogério, qual é? Ele é um cara independente, cara inteligente, certo? Repito, é o maior ídolo, para muita gente é, porque ele quebrou recordes, ganhou títulos, liderança,
que mais jogou pelo clube, maior número de jogos pelo clube,
maior jogador da história, 1.237 jogos, dele é 900, eu sei porque eu tenho a folha corrida dele, na minha cabeça, 981 jogos como capitão do São Paulo. Então, esse é o cara que assume o São Paulo hoje.
Segundo,
então,
acho que é o Valdir Pérez com 600 e pouco. Então,
mas eu tenho uma curiosidade.
Então,
mas
esse cara é que tem que ter liberdade para dar uma opinião sobre isso.
Ô Vanderlei, liberdade eu acho que o Rogério tem no São Paulo. Isso acho que ele tem. Ninguém vai barrar o Rogério de falar alguma coisa lá. Ele sempre foi assim, o Rogério sempre foi assim, ele fala mesmo. Ele já deu uma entrevista agora de boas-vindas para a TV pro São Paulo, legal, enfim. Agora eu tô muito curioso para ver essa dupla Rogério e Muricy em outra função. Claro. Porque é uma dupla que se conhece muito. E é uma dupla que... Se o Rogério já cresceu na sua carreira nesses últimos 4 anos, a tendência é crescer muito mais agora do lado do Muricy Ramalho. E o Muricy sabe todas as falhas e defeitos do Rogério. E todas as qualidades do Rogério também. Então eu acho um negócio assim fantástico que a gente tá podendo acompanhar. E era esperado, não. Era uma esperança da torcida do São Paulo isso. São Paulo queria ver essa dupla. Isso é uma verdade. É que surgiu o Crespo, o Rogério no Flamengo. Mas quem não queria ver uma dupla dessa? Todo mundo quer ver uma dupla dessa, Muricy e o Rogério Ceni. É uma dupla de peso do futebol. É uma dupla que tem representatividade no futebol mundial.
Só que não entra em campo, hein?
Não, eu li a respeito disso, os caras falaram assim, de novo, né, coitado do Volpi, né? Tá trazendo o Rogério pra ser goleiro e treinador de novo.
Só que nos dois últimos jogos,
ele segurou, o Volpi
segurou esse time. O Volpi salvou a pátria.
Tá bom, não é o Yashin.
É, não é, mas salvou a vida do São Paulo. Né? Salvou.
É o melhor goleiro do São Paulo depois que o Rogério parou, sem dúvida.
Eu não acho que o São Paulo vai fazer um negócio absurdo, porque pra fazer um negócio absurdo precisa ter investimento, precisa contratar bons jogadores. O que o Corinthians tá fazendo pra próxima temporada? Mas eu acho que o São Paulo vai ter aquele start, aquela empolgação, aquele empurrão que talvez nesse momento fosse necessário.
Legal, vamos pro rápido intervalinho?
Eu acho que vai dar liga.
Seguimos com você que nos acompanha em todo o Brasil pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos. Você nos assiste pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Tem tanta gente participando. Tá, Dom Monteiro, vou dar alguns nomes apenas. O Marcos Santos, a Vanessa, o Amauri. Quem mais? O Sérgio Sereno, Gustavo Monteiro. Nossa, gente, obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. A gente vai continuar falando sobre isso, porque é importante o assunto nas últimas horas. O jogo ainda pegou mais, digamos assim, mais aquecimento, né? O jogo do São Paulo contra o Ceará, que você vai acompanhar. O jogo começa às 19 horas com o José Manuel de Barros, com o Bruno Prado, com o Daniel Lian, com o Giovanni Chacon.
Daniel Lian já foi.
Já foi, com o Guilherme Silva.
Já tá lá.
E nós vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. E você sabe, logo na sequência, tem a seleção do Brasil em
campo.
Tem
público no Morumbi hoje, né, Vanderlei?
Como é que é?
Tem público no Vanderlei, né? Tem no Morumbi, né? Tem. E provavelmente, eu acho que dessa vez, vão vender. É que o São Paulo tem um sério problema em venda de ingresso, né? Mas dessa vez é capaz de vender tudo que tem.
O preço foi melhorado?
Não, o problema é esse, né?
Foi reduzido.
O problema é que os caras entraram na metade do jogo, como sempre.
É logística, tem razão.
Agora,
eu só queria falar do jogo, que você vai mostrar.
Não, mas só para uma coisa. Você viu a declaração da torcida independente, é isso? É. Diz que se pro Rogério assumir, tem que conversar com eles. Para com isso. O que vocês fizeram pro São Paulo, torcida independente, além de torcer? O Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. Para. Porque o Flamengo aqui é diferente. É diferente mesmo. A torcida do Flamengo é muito maior que a do São Paulo. Dá pra comparar a torcida do Flamengo com qualquer torcida no Brasil? Acho que é só com o Corinthians e olha lá. É só com o Corinthians e olha lá que se compara. Então ele não falou nada demais.
Ele não conversou.
Sim.
O Rogério vai estrear.
Não, mas essa posição de torcedor, que é ridícula, o cara bravo.
E o jogo já muda aí.
E aí você tá deixando de lado a história do maior ídolo de futebol da história do clube, sabe? E pode ter certeza que é um monte de moleque ali. Pode ter certeza que é um monte de moleque falando bobagem, entendeu? Ah, louco, sai pra lá. Vocês estão pensando o quê, pô?
Olha, o Nilson mostra pra você Brasil e Uruguai. O jogo começa às 21 horas e 30 minutos com o Nilson, com o Flávio Prado, com o Pedro Marques, com o Rafael Tebas, com o Guilherme Silva. Nós vamos mostrar pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9 e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Esse é o último jogo da seleção brasileira nesse período, dessas três partidas que você acompanhou. E logo depois tem mais uma edição do Canelada com o Fred Ring e toda a nossa tropa. Então vamos falar do Corinthians ontem. Corinthians ganhou. Corinthians e Palmeiras, um respirando. Quem está na frente é o Palmeiras, né? Palmeiras. Corinthians respirando, então, na nuca do Palmeiras. Mas tem o mesmo número de pontos. E aqui nas redes sociais, que a gente toma um pulso toda hora, já tem esse negócio. Para o Corinthians, alguns corintianos, vai ser muito legal, porque não tem chance de título, né?
Chegar à frente do Palmeiras.
Tava numa pindaíba, recuando um pouco no tempo, chegar no Campeonato Brasileiro à frente do Palmeiras. Os palmeirenses, óbvio, ficariam pé da vida se isso acontecesse. Então, falando da vitória do Corinthians, quer falar, Nilson? Você assistiu o jogo?
Eu narrei o jogo.
Então, por favor.
Você estava lá no intervalo?
Estava de passagem.
Você não viu eu e o Vapé?
Eu vi. E vi, inclusive, quando você derrubou.
Você não prestou atenção, né?
Não, quando você derrubou.
Você nem olhou pra cara da gente.
Vem cá. Prestei tanta atenção que você derrubou tudo lá. Eu
morri. Caiu mesmo. Caiu o retorno.
E aí, Nilson?
A água também inundou.
Foi um.
Não, mas tudo bem. Tudo se conserta. Bom, o Corinthians tem tudo para a bola que tá jogando, tem tudo para chegar à frente do Palmeiras.
Isso mesmo.
O Palmeiras não tá jogando nada no Campeonato Brasileiro. Vai complicar muito a situação se não ganhar a Libertadores. Pode ganhar a Libertadores. Ao contrário do que eu falei em confronto de dois jogos, né? E confronto de um jogo só, pode ganhar. Quem é melhor? Flamengo? Claro que é melhor. Flamengo é melhor que o time do Palmeiras. Isso, indiscutivelmente, é melhor. O Flamengo é o melhor time do Brasil, né? Mas num jogo só, um 0-0 ganha nos pênaltis. Não precisa nem ganhar o jogo. Você que falou isso ontem, sim, é verdade. Não precisa nem ganhar o jogo. Um 0-0, fechou lá atrás.
Que é o que o Palmeiras gosta, né?
É, um 0-0, vai pros pênaltis e ganha a Libertadores. Se ganhar, vai encobrir muita coisa. Se perder a Libertadores da América, joga dia 27, não é isso?
É. Ele pulou o tema. 27 ele pulou o tema, era Coringão.
Não, mas
é uma introdução. É, tá, se perder a Libertadores da América pro Flamengo, ficar atrás do Corinthians no campeonato.
Voltou o Corinthians.
É lógico, que tem que fazer o preâmbulo.
Tá longo.
Ficar atrás do Corinthians.
Tá longo.
Ele fala ele mais que tá a boca.
Não, mas tá longo.
Ele fala
tá
mais
longo.
Que a boca. Outro ele fez a abertura aqui do jornal em 18 minutos. Meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, é 10 para 1.
Tem que tirar uma pilha. Tem que deixar uma pilha e tirar uma.
Aí eu sei. Se perder pro Flamengo e ficar atrás do Corinthians na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, vai ser uma fumaça daquelas que não tem Abel que segure. Aliás, eu não pego no pé do Abel.
Não
pego. Eu acho que vai ser um bom treinador no futuro.
Só o vizinho.
Não, vai ser um bom treinador no futuro. Ainda tá em formação. Eu não me surpreenderia. Sabe aquelas informações que a gente tem de conselheiros antigos do Palmeiras? Tem uma pressão grande pra cima dele lá. Passou em cima da dona Leila. Não, pensa que não tem?
Falou.
Tem, da Galhote até terminar o Galhote. Aí a dona Leila assume, não é isso?
Aí outra conversa.
Aí é o seguinte, tem uma pressão grande. Ele tá lá se mantendo porque tá uma final de Libertadores. Você não pode mandar um cara que vai decidir uma final de Libertadores, mandar embora. Mas dizem que o tal do Gadiardo seria o sonho desses conselheiros que estão pressionando uma eventual saída do Abel. Então, eu acho que seria um nome espetacular se realmente o Palmeiras contratasse. Não vou ficar surpreso se o seu Abel não continuar em caso de uma derrota de Libertadores.
Isso tudo pode acontecer, que o Nilson
não ficaria surpreso.
Isso pode acontecer.
E não ficaria surpreso se tentasse o Gadiardo.
Isso pode acontecer. Claro, isso pode acontecer. Só que eu queria só lembrar que politicamente, eu consultei algumas fontes, politicamente, nunca houve, até hoje, alguém que está se preparando para assumir a presidência do Palmeiras com tanto apoio no conselho.
Sim.
Então,
com vitória. Com vitória, né?
Não.
Com vitória.
Não. Mas um apoio muito forte. Um apoio muito forte.
Sim.
E, Bruno, queria ouvi-lo sobre o Corinthians.
Inclusive, é a candidata única. O Corinthians, ele... Ontem não foi uma grande partida do Corinthians, mas venceu e vai ter o jogo bom, jogo ruim, porque é um time que está se formando nesse campeonato, mas é um time bom, um time bem melhor do que antes. O gol do Gabriel Pereira, o Gabriel é um menino bem talentoso.
Esse moleque vai longe, hein?
Ele é bom, ele é talentoso, ele tem muita personalidade, ele arrisca jogadas, ele não se esconde. Gosto bastante do Gabriel Pereira. Quase todos os jogos que eu vi dele, eu gostei bastante. Uma pena a lesão do William logo no início do jogo, isso aí foi ruim, né? Porque o William tá um cara diferente, um grande jogador. Saiu bem chateado, né?
Lesão parecida com o Davi Luiz.
É. Que é, também são dois caras que estavam na Europa, acabou a temporada em maio. Eles ficaram uns meses parados e estão chegando agora, né? E chegam num calendário diferente, num ritmo diferente. Então eles vão ter esses problemas de adaptação na parte física também. E não são garotos. Então eu imagino que são jogadores que em 2022 vão estar mais inteiros na parte física. Mas é muito bom o que está acontecendo com o Corinthians. Perto do que estava antes, sempre é bom ter calma. O problema sempre é a expectativa. Antes de perder pro Sport, tinha gente que falava em buscar título.
Aí é o Tebas que é tonto.
Tá ótimo, assim. Se terminar
o Tebas
em quarto,
que é tonto que falou isso.
Terceiro dá, acho que terceiro não é impossível.
Indo pra Libertadores.
Tá excelente.
O Tebas acabou de falar pra mim que o Gabriel Pereira será mais jogador que o Neymar. Então,
Bruno, só um
segundo. Esse é o problema.
Fausto, né? Fausto, Tebas falou isso. Só um segundinho, Fausto, que claro. Tá atrasado uma janelinha da nossa rede. É rápida. A rede vai sair agora e a gente volta. Você que está com a rede também, a nossa rede de afiliadas, já está.
Thiago Nunes, o Ceará está pagando por esse erro. A nossa audiência é muito grande lá em Fortaleza.
Fortaleza voltou conosco exatamente agora.
Então vou repetir para a galera de Fortaleza. O Vitor Hugo está mandando aqui que a gente não falou do Ceará. O Ceará errou, na minha opinião, de ter mandado o Guto Ferreira embora. No momento que o Guto estava em oitavo, o Fortaleza estava à frente. Sim. E aí existiu essa competição, achando que estava tendo que fazer a mesma campanha que o Fortaleza, que já está melhor amparado, né? Por outras questões, até fora de campo, do que o Ceará. O Ceará está bem também. E, então, na minha opinião, o grande erro do Ceará foi esse. O grande erro do Ceará foi mandar o cara que está hoje no Bahia, né? E acho que vai fazer um bom trabalho no Bahia.
Vai salvar o Bahia.
Mandou embora. E o Ceará está pagando por isso. Na minha opinião, e vai sofrer até o final do campeonato agora. O
Fortaleza está em terceiro de novo. Ganhou ontem do Grêmio, voltou para terceiro.
Mas e hoje tem a estreia do Rogério Ceni para cima do Fortaleza.
Com do Ceará.
Do Ceará, normalmente, um time quando o técnico... Isso virou...
Vem empolgadão.
Normalmente acontece isso. É um ex-técnico do Fortaleza enfrentando o Ceará.
É isso aí, tem uma série de temperos. Esse jogo começa às 7 da noite. Palmeirinha. E você vai acompanhar pela Jovem Pan. Vamos dar uma pitadinha do Flamengo. Flamengo, que é o único que ainda pode pegar pelo pescoço o Atlético Mineiro. Os outros estão brigando por outras posições também importantes, claro. Diga, Bruno.
Foi uma vitória muito boa do Flamengo. Primeiro tempo muito bom. Depois, no segundo tempo, foi mais ritmo de treino que estava decidido. Matou o jogo no primeiro tempo. Flamengo passou bem pela data FIFA, era uma coisa que poderia atrapalhar muito o Flamengo.
Não, porque o Flamengo, Arrascaeta, né,
Bruno? O Arrascaeta, o Everton Ribeiro.
Não, mas ele se contundiu, né?
Isso foi ruim. Mas nos pontos, nos três jogos que o Flamengo jogou desfalcado, ele fez 7 pontos. Ele fez a mesma pontuação que o Atlético. Então ele não deixou o Atlético escapar. Isso foi muito positivo pro time do Flamengo. E esse time tem uma característica assim de fazer um gol atrás do outro. Não é a primeira vez que acontece. Aconteceu no fim de semana contra o Fortaleza, aconteceu ontem. Fez o primeiro gol com o Kennedy, logo depois já fez o segundo com o Pedro e acabou o jogo ali. 2-0 que já era. Depois fez 3 e tomou um gol, mas matou o jogo muito rápido. Tanto que depois eu mudei e fiquei no Atlético Santos, mas o Flamengo no primeiro tempo atropelou o Juventude e é quem tá na briga. Ele precisa contar com o tropeço do Galo, sim, e ainda falta muito jogo. O Galo vai tropeçar, o Flamengo vai tropeçar, né? Ninguém vai ganhar todos os jogos
até o final. Dia 30 de outubro os dois se enfrentam
no Rio de Janeiro. Então tá vivo o Flamengo, tá muito vivo. Como eu falei ontem, achei que a data FIFA podia decidir o campeonato pro Galo, porque o Flamengo tava bem desfalcado, mas não foi o que aconteceu. Manteve a distância, que parece melhor pro Atlético nesse momento, que ele tá na frente e tirou 3 jogos, mas pelos desfalques do Flamengo, eu acho que era uma chance do Galo ampliar e o Galo não ampliou. O Flamengo, você acha que sai bem mantendo a distância.
Essa opinião aqui que eu olhar sempre provoca xingamentos aqui, mas também compreensão de muita gente. Quem cede jogador para a seleção brasileira, normalmente, historicamente, é time grandão.
Sim.
Tá certo? O Nogueirópolis nunca cedeu porcaria nenhuma.
Não chamaram nenhum ainda?
Nada. Ah. É injustiça, porque tem lá um cara que joga bem.
Ticão era bom no Nogueirópolis.
Normalmente é time grandão. Sim. Então tá. Time grandão nunca tem 22 jogadores. Tem elenco grandão. É. Lembrem que o Palmeiras enfrentou, eu brincava, né, no dia, né, todo mundo lembra, o Sub-12. Do Flamengo aqui em São Paulo.
E tomou uma cacetada.
Empatou o jogo.
Ano passado.
E aí, depois agora tomou uma cacetada. Não. Aquele
jogo que foi pra justiça, foi pra Brasília.
Tinha um monte de gente do Flamengo com Covid.
Isso, todo mundo com Covid. E teve o jogo, e a garotada veio, jogou bem e foi recebida, carregada nos ombros lá quando voltou lá no Galeão. Tudo bem. Então é isso. Quer dizer, o Bruno citou um detalhe importante. Fez falta? Claro que fez falta. São jogadores muito importantes. Mas conseguiu driblar a dificuldade.
Sim, e o Flamengo, ele reforçou seu elenco no meio do ano, né? Ele trouxe pelo menos 3. Um tá machucado, que é o Davi Luiz. Aí. Trouxe o Kennedy, que fez gol ontem, e trouxe o Andrés Pereira.
Por isso que
tá muito bem.
Por isso fez um gol de Zico ontem.
Por isso que eu abraço a tese de Zico, parar o futebol.
Maracanã? Zico?
Por isso que a comparação foi essa hoje. Abraço a tese de parar o futebol quando joga a seleção brasileira. Só, mas é opinião. Tem muita gente que entende que joga a seleção para tudo. Eu respeito. Só
também
que eu acho que tem que ter bola rolando também quando tem jogos da seleção.
Tem um momento do deixa eu falar um negócio que é importante. Tem um momento do campeonato, você vê como que tá bem aberto. Momento do campeonato ontem, que o Flamengo dependia só dele.
Sim,
quando o Santos estava ganhando o jogo, o Santos ganhando o jogo, E o nosso Vampeta perdendo 2,5 pontos, graças a Deus virou, né? E ganhou. O Santos, é verdade. Quando o Santos estava ganhando o jogo, o Flamengo dependia só dos resultados dele para ser campeão. Então, quer dizer, um tropeço do Galo. Digamos que na próxima rodada o Galo perde e o Flamengo ganha. O Flamengo ganha, só vai depender dele para ser campeão, porque tem dois jogos atrasados, que é um jogo contra o Grêmio, que está perdendo para todo mundo lá em Porto Alegre, e um jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, esses dois jogos atrasados do Flamengo. Então, não duvidem se o Flamengo beliscar de novo o Campeonato Brasileiro. O Atlético não pode bobear de jeito nenhum, porque o Flamengo é, sem dúvida, um elenco sensacional. Esse gol do Pereira, o Fausto falou Zico, esse gol lembrou o Nelinho. Você viu o gol que ele marcou antes? O Nelinho batia a falta, ela subia e descia. Meu Deus! Ela subiu e desceu e foi na gaveta. Foi na gaveta. Esse rapaz é um jogador mais espetacular que o Flamengo contra
o Atlético. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, né? É isso? Ah, o Cuiabá. O Flamengo enfrenta o Cuiabá no Rio de Janeiro. E o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Goianiense.
Aonde?
Fora de casa. Fora de casa, ele joga em Goiânia. Então, esses jogos são importantes. O Nilson colocou, porque dependendo do que acontecer aí, ou mantém essa gordura aí, ou aproxima mais o Flamengo.
Desde que o Flamengo faça a sua parte e ganhe os
jogos. Olha, Lele, eu tô achando muito legal, porque a gente possivelmente tem um confronto também em decisão de Copa do Brasil envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro, né? São os dois grandes favoritos para chegar à decisão. No Campeonato Brasileiro, eu acho que dificilmente o Atlético Mineiro vai perder. Porque essa história aí de que pipoca, cavalo paraguaio, a gente viu ontem, no jogo de ontem, por exemplo, onde o Santos fez um primeiro tempo melhor que do Atlético, foi bem o Santos ontem no primeiro tempo, e o Atlético virou. E ontem foi um jogo. Você vai falar sobre esse jogo?
Não,
é o
que você está falando.
O jogo de ontem do Atlético. Eu sigo o script aí, Vanderlei. Sigo o script. Ô, Vanderlei, o Atlético ontem. O Atlético ontem. É importante, Vanderlei. É importante. O Atlético ontem. O Atlético ontem, Vanderlei. Ele mostrou que tá com pegada mesmo de ser campeão. Ontem eu nunca vi um jogo com tantos pênaltis. Foi pênalti. O primeiro pênalti que ele não deu. Foi pênalti, aquele que ele foi puxar da camisa, foi pênalti.
No primeiro tempo.
Depois aí teve mais pênaltis no segundo tempo. Então o Atlético tá se mostrando forte na briga pelo título, tá com uma vantagem considerável. Esse confronto direto, foi você que falou, né, Vanderlei, que talvez seja no dia 2.
Dia 2 de novembro, finados.
Então, olha como vai ser, porque vai ser o jogo do Flamengo,
Flamengo e Grêmio,
dependendo,
né,
de como vai estar a situação, se o Atlético tropeçar e o Flamengo ganhar todos, que é muito difícil agora. 11 pontos de diferença é muita diferença, faltando pouco. Falta muito. Não, falta pouco. A gente já tá no final de outubro aí, para ir pro final de outubro, novembro e início de dezembro já era.
Rodadas,
acabou. São 38.
Essa é a 26ª, faltam 12. Mas tem
os jogos atrasados, né? Tem os
14 pro Flamengo.
Na verdade, o Galo também tem um atrasado e o Flamengo tem 3.
Então, o Galo tem
pro
contra.
Pro Galo faltam 13 e pro Flamengo faltam 15.
O Atlético é contra o Grêmio também, não é?
O Grêmio é contra o
Atlético Mineiro e Flamengo. Olha a situação do Grêmio. Aquela torcida, né? Tem dois jogos, vou sair da Berlinda, mas não, são os dois times que estão brigando pelo título. Então eu acho que o Atlético Mineiro, Vanderlei, tá fazendo um grande trabalho, uma grande campanha. O Hulk tava ontem na arquibancada.
Um alerta pro Cuca só, né?
Por quê?
Você não pode tirar craque em momento decisivo.
Que craque?
Nacho Fernandes.
O Nacho tava voltando, ele tá voltando.
Sei lá se tá voltando, não tem que começar agora.
Sei lá não, ele tava voltando, você não pode colocar o cara o tempo inteiro.
Botou no segundo tempo e arrebentou com o jogo.
Não, mas ele tava voltando, ele tá voltando. Arrebentou. Ele teve algum problema e ele tá voltando aos poucos.
Ele que começasse o jogo.
Isso é uma discussão que eu também concordo, que eu acho que o cara tem que começar.
Daí tira o cara, deixar o Nacho Fernandes no banco, o Cuca... você é meu amigo, Cuca. Baita de um treinador. Momento decisivo, você tira o Nacho Fernandes? Tá doido?
Os caras cortam
nisso. É a crescer.
Teve uma época que era um sucesso isso. Corto nisso.
Deveria voltar,
não, só sei, pra dar uma repetida. Mas eu tô deixando pra um momento assim... limite, mas enquanto isso...
Mas é o que foi importante aí.
Não, é importante. Eu fui cortado, mas vou concluir.
Vocês não falam
o Galo
sério,
Mineiro...
É o Nacho fora do time?
Mas fora, porque tá voltando, então...
Começa o jogo com ele.
Conclua.
É isso, acho que ontem foi um jogo legal. É, deu certo.
Ah, Nath
é um
jogador de. Perdeu o primeiro tempo.
Ganhou 3x1. Ganhou o jogo 3x1. Acabou. Acabou. 0x0. 0x0.
Ah, e daí, depois, quando botou ele, que a coisa melhorou.
Não, já. Já colocou, tava vencendo 2x1, não tava?
Não, tava.
Tava 0x0. Ele entrou, tava.
Ele fez o de pênalti, tava 0x0. Deu passe pro segundo gol e fez o terceiro.
Ah, ele entrou no intervalo do jogo.
Ele fez tudo no jogo.
Aí o Raniel fez um gol logo no início e depois.
Esse cara, ele realmente é diferente.
O professor Tuca foi bem.
Foi bem, óbvio.
Foi bem. Deu certo,
sobre calcular o momento certo pra colocar.
Tem que botar o Nath e começar o jogo. Grave que não pode.
O Nilson quer ser vizinho. Quer ser vizinho. Aqui em Perdi. Lá em Pampulha. Belo Horizonte, na Pampulha.
Ah, você for pra falar a mesma coisa.
Pelo amor de Deus.
Você for pra falar tudo que falo igual os outros.
Não,
aí,
mas não pode ser corneta. Ser corneta por ser corneta não vale
Presta
também.
Presta atenção, Cuca. Não faz essa bobagem de deixar o
Já ouviu, Fernando. Cuca já ouviu. Cuca já ouviu.
Cuca é meu amigo, esse cara eu gosto demais.
Não, Cuca.
Tive com ele lá na Rússia, um cara fenomenal.
É boa gente mesmo. Ó, então, a gente já falou aqui.
Foi comentário esportivo na Rússia.
Foi bem. Me fez lembrar o você falou em comentarista, porque ontem eu respondi algumas perguntas pro Bruno Minelli. Quem é o Bruno Minelli?
Ah, eu também.
Então, Bruno eu Minelli também. É o neto
do
professor Rubens Minelli. Rubens Minelli. Jornalista. E está fazendo a biografia do professor Minelli, que está com 90 anos, né? 90 anos. Não, tem mais de 90 até. Mas não importa. Tá fazendo...
acho que faz 90.
Isso. Então tem...
Tá a idade do Karsug, quase.
Está fazendo a biografia do Rubens Minelli. Mandou algumas perguntas aqui. E porque num período da carreira do grande Minelli, ele foi comentarista aqui da Jovem Pan.
Foi mesmo.
Né? E por quê? Aí ele perguntou, por que que a Jovem Pan escolheu ele, decidiu? Vai falar. Pela história... porque sabe o que fala, viu tanta
conhece
coisa, um pouquinho
de futebol.
Conhece muito futebol e nos ajudou muito, ajudou todos nós que estávamos com ele nesse momento aqui com as observações dele, professor Rubens Minelli. A outra pergunta, por que que você acha que, embora todo mundo quisesse, ou muita gente quisesse, ele nunca assumiu a seleção brasileira? Né? Então, eu falei algumas coisas lá, porque seleção não é só... aquilo que o cara mostra, tem muito de política. E naquele momento, o presidente da CBF era o almirante Heleno Nunes. E ele, embora o professor Minelli estivesse...
era quase unanimidade.
Ainda comemorando, ele ganhou 3 títulos. Ele chegou nesse momento da decisão, o almirante escolher A ou B, o Minelli vinha de 3 conquistas nacionais. Com timaço. Aliás, ele foi campeão pelo Grêmio e foi campeão pelo Internacional. Enfim, era uma figura.
O primeiro título brasileiro do São Paulo.
É isso. Era espetacular. Mas o professor, o almirante Heleno Nunes, preferiu o Cláudio Coutinho. E aí foi o Cláudio Coutinho, o técnico da seleção brasileira, em 1978. Só estou falando isso porque vocês lembraram aí, lembrei que...
Foi um privilégio para a gente ser escolhido para participar da biografia do Minelli.
E ele participou do programa também, só para falar aí rápido. O programa que nós tivemos aqui, que era mais ou menos a conversa de craques, que participaram, por exemplo, o Minelli, o Leivinha, o Basílio, que eram jogadores que tinham muita história nos seus clubes. Leivinha no Palmeiras, o Basílio no Corinthians e o Minelli, que todo mundo sabe o que significou. Desculpa interromper, mas acho que era legal a gente falar sobre isso.
O
Rubens Minelli. Eu ouvi o Fernando Sampaio que apresentava. Né?
Quem?
O Fernando Sampaio.
Fernando Sampaio.
Eu ainda não estava aqui, mas eu ouvi.
Então, o Fernando Sampaio que até agora ninguém descobriu para quem ele torce, mas era...
E que
ele
foi um grande jogador também.
Também zagueiro. Uma grande neutralidade.
Posso falar um negócio aqui? Senão vou esquecer de falar. Hoje de manhã no direct aqui do Instagram, tudo é chique agora, direct, não sei o quê. Né? Eu recebi uma conversa aqui do Richarlison, do Pombo. Ele me segue na rede social, eu sigo também. Eu não sei se é ele ou assessor, a gente não sabe nunca. Né? Presumo que é ele, pela maneira que
veio a mensagem.
Bom, fiquei sabendo que você falou para que eu vá mal no meu clube para nunca mais ser convocado para a seleção. É mentira. E eu disse isso a ele. Depois ele pediu desculpas aqui. Eu jamais falei isso. Eu jamais. Pelo contrário, eu falei que ele é o preferido do Tite para titular da seleção.
Sim.
É isso que eu falo aqui. Que o Richard. Ó, tá lá o fulano jogando agora, o Gabigol, o Gabriel Jesus, mas a posição é do Richarlison. O Tite prefere o Richarlison como titular da seleção. Então, que fique bem claro, eu não sei se é assessor, foi direto no dele. Bom, isso eu sei. É no oficial dele aqui, isso eu sei que é. Então, eu não sei se é para o assessor ou se é para ele. Eu jamais falei isso. Pelo contrário, falo que já pensou se desejar que o cara vá mal para nunca mais ser convocado. Isso é coisa de idiota, sabe? Eu sou um jornalista de 45 anos de carreira. Isso é coisa de idiota, né? Desejar que uma pessoa vá mal. Quando você deseja o mal para alguém, ele volta para você. Isso é óbvio. Nunca falei isso, nunca falaria isso a respeito do rapaz. E ele é o preferido do Tite como titular da seleção ao lado do Neymar ali. O ataque tem o Neymar e o Richarlison, tem mais uma vaga que eu acho que vai acabar ficando pro Rafinha. Entendeu? Acho que esse ataque vai ser o ataque da Copa. Rafinha, o Neymar e o Richarlison. Penso assim.
Já que colocamos a seleção na mesa, sobre a mesa, que o Nilson vai mostrar, a gente vai falar da seleção que fecha hoje os três jogos. Que dessa janela.
Joga. Mas é legal, os testes, acho legal, mas você daqui a pouco tem que parar com esses testes, tem que ser teste pontual de algumas posições e manter a base para que essa base esteja bem preparada para a Copa do Mundo, né? Que hoje vai se garantir, acho que vai ganhar. É um jogo um pouquinho mais difícil pro Brasil, é bom pegar um Uruguai, né? É um adversário de Copa do Mundo, é adversário campeão do mundo, é de outro peso, né? O Rafinha foi muito bem, aproveitou as oportunidades. Eu só acho que o Bruno falou que o Tite testou bastante jogadores. Eu acho que em alguns momentos ele foi forçado a testar, não que seja uma vontade dele. Em determinados momentos ele não contou com alguns jogadores que não puderam vir da Europa, alguns jogadores que estavam contundidos, aí ele foi testando uma peça ou outra, mas não que seja a vontade dele. Acho que ele já tem muito certo na cabeça dele, mais do que uma base, quase um time pronto aí para a seleção brasileira na Copa do Catar. Então eu acho que o Brasil vai ganhar, vai se classificar. Gostei muito do Rafinha, é ruim isso, porque poderiam ter mais jogadores, né? Feito o Rafinha, né? A gente tá falando de um jogador, você vê como a gente tá carente de jogadores nesse sentido de empolgar. E o Rafinha nos empolgou nesses poucos minutos que ele teve. Tomara que hoje não seja diferente. Apesar dele não estar ao lado daqueles que muito provavelmente serão os titulares da seleção do Tite.
É legal, né? Quando testa um jogador e quase todo mundo, porque nunca tem unanimidade, mas quase todo mundo fala assim, pô, esse cara ganhou a posição.
Sim.
É legal quando tem essa frase. E isso tem sido raro nos últimos tempos. Não só para time de futebol, mas também para a seleção. Diga, Nilson.
Vai
menino está em campo, hoje você cresce.
Ah, não, o menino vai. O menino é o Rafinha que você fala, né?
Não, Neymar, o nosso menino.
Não, o Neymar é o tiozão, hoje já é o tiozão. Imagina, que é isso. No meio da garotada é o tiozão. Gente, claro, o menino de 18 anos, o Anthony, quantos anos tem o Rafinha? Garotinho também, né?
Tem uns 22 por aí.
22, ele é tiozão no meio da garotada. O Neymar vai ser extremamente útil para esses garotos na Copa. Eu acho que o rendimento do Neymar vai melhorar muito. É que vocês não prestam atenção no que eu falo. Se prestar, vocês
vão tirar 24
muito...
já.
Então. Vocês vão tirar muito proveito e evoluir da carreira.
É que vai...
É o seguinte, o rendimento do Neymar vai melhorar muito, tendo mais jogadores para compartilhar com ele responsabilidade. A seleção nunca ganhou nada com um jogador sozinho, nem com o Pelé em 1970. Nem com o Pelé, pelo contrário, o Pelé foi mais um dos grandes jogadores de 1970. Nem com o Pelé, nunca a seleção ganhou nada com um jogador único. Então, se você está surgindo agora um rapaz que pode compartilhar com ele, esse Anthony é um cara que tem jeitão de seleção. Sabe outro que tem jeitão de seleção? Que eu gostaria de ver, pelo menos ter uma oportunidade, o Malcolm, que jogou a Olimpíada e marcou o gol decisivo na Olimpíada. Você percebe que ele veste a camisa da seleção como se ele estivesse jogando bola no fundo do quintal da casa dele. Então, esse tipo de menino, ao contrário do que o Fausto acha que eu não gosto de menino, eu adoro. Pô, você bota um Rafinha, um Malcolm, um cara bom, eu gosto mesmo. Rafinha, Malcolm, esses moleques disputando uma Copa do Mundo com um jogador do nível e experiência do Neymar, fazendo uma função mais ou menos de garçom para essa turma, sabe? O Neymar pode crescer demais nessa Copa. É verdade, porque a bola, como é que era o jogo da seleção? Bota a bola pro Neymar partir para cima dos caras e
ainda desse...
Não, ele não tem nem condição física para isso mais.
Sim.
Para mim, tá claro que nem condição física, e isso eu cantei a bola trocentos anos aqui, que quando acabasse essa, quando ele chegasse com mais idade, a mobilidade dele seria outra, ele teria que arrumar um espaço diferente dentro do campo. E ele é esperto, ele já vai arrumar esse espaço diferente dentro do campo. Pode ver, pode perceber. Pega uma condição de um Mbappé. O Mbappé é um tanque, ele mete a bola, vai atrás e passa por cima de quem tiver. O Neymar não tem mais essa condição. Perceba bem o que está acontecendo com o Neymar. Ele está buscando uma nova função.
Já há uns dois anos ele joga mais de 10 do que de 11.
Isso, né? Exato. Ele está buscando mais essa posição dentro de campo. Está buscando mais essa posição dentro de campo. Já pensou se o Rafinha tiver? Ele vai ter mais um ano de rodagem, esse garoto na Europa. O Antony, mais um ano. David Neres, mais um ano. Tem tanto garoto aí, Vinícius Júnior, mais um ano. Rodrigo, que está no Real Madrid, mais um ano de rodagem na Europa. Aí você tem um cara como o Neymar para poder servir esses meninos. O Brasil tem chance. O Brasil começa. Se o Tite não for teimoso e botar aqueles de sempre, Gabriel Jesus, Firmino no time.
O Gabriel, ele tem a idade do Rafinha, ele é menino também.
Ah, mas não. É. Mas o Gabriel já teve uma Copa, já mostrou que não deu. Toda vez que veste a camisa da seleção, não vai bem. Não vai bem. Não vai, o Gabriel não vai com a camisa da seleção.
Depende da maneira como você vê.
Qual é a grande partida que o Gabriel Jesus fez na seleção brasileira até agora?
O Tite.
E quantas oportunidades esse rapaz já teve?
O técnico da seleção brasileira tem um pacotão pra carregar, que é decidir.
É, não, mas o Gabriel.
Não, tá bom. Mas ele é que tem que decidir. A gente tem que, pelo menos, pensar isso. Ah, mas eu acho que ele não tem que ser o técnico da seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira tem que ser fulano de tal. Tudo bem, isso é um direito, você pode falar o que você quiser, cada um vê de uma maneira. Agora, seja o Tite ou qualquer outro, o cara tem, olha, e é difícil decidir. Para todo mundo, na vida de todo mundo. É difícil, parece um negócio simples decidir, mas não é fácil decidir. Então, o técnico, ele não quer ficar, digamos assim, escondido depois da Copa em Cabu. Ele quer, se possível, porque todo mundo tem um prazer de ser um vitorioso. Ele quer fazer aquilo que fez o Romário.
É.
Quando, na janelinha do avião. Que se o Brasil não tivesse vencido, ele estaria, talvez, no porão. Lá naquele negócio que foi um. Como é que é? O voo da alegria.
Sim. É.
Sairia num container lá, tá certo? Mas.
Ganhou
janelinha, ele e o comandante. É verdade ou não é?
Foi.
No caso do Tite. Né, que tem apanhado muito aí nos últimos tempos, é a mesma coisa.
Eu também acho.
Mas aí vai mas decidiu errado. Tudo bem. Mas foi ele que é o cara.
Então,
ele é o cara que
mas, mas nós estamos falando especificamente do Gabriel Jesus. Eu discordo da manutenção do Gabriel Jesus.
Quem jogaria no lugar?
Ah, você tem outras alternativas. Você pode botar ele gosta do Richard, bota o Richarlison ali, bota o menino Antony aberto na esquerda, o Rafinha pela direita, o Neymar armando. Ô, você tem várias alternativas. Tem várias alternativas. Ô, peraí. Insistir com um jogador que não vai na seleção brasileira, não dá. O Gabriel jogou uma Copa do Mundo. Foi mal. Muito mal. Ah, ele fez uma função tática diferente. Ele voltava pra marcar, não sei o quê. Ele tá jogando eliminatório, não joga uma partida bem. A mesma coisa o Gabigol do Flamengo. Joga nada na seleção brasileira. Nada. Nada. Qual a partida que o Gabigol fez que lhe agradou na seleção brasileira? Me mostra. Às vezes
a bola chega.
Chega. Às vezes você vê que no clube o cara tem um rendimento. Tem jogador assim. Na seleção é outro. Tem jogador assim. Por quê? Porque no clube tem um entrosamento ali, os caras têm o Bruno Henrique e ele, que se dão bem, tem um esquema tático diferente. Mas na seleção não funciona o Gabigol. Não funciona o Gabriel Jesus. Não funciona o Firmino. Não está funcionando. São jogadores de qualidade? Óbvio que são. Um é jogador do Flamengo, outro é do Manchester City, outro é do Liverpool. É óbvio que são jogadores de qualidade. O problema é funcionar dentro de um esquema. Então o Tite está percebendo. Ele botou um garoto ali, o Rafinha. Ó, o Rafinha faz a função que o Robben fazia na seleção da Holanda e com categoria. O Rafinha é um grande jogador, vai crescer muito.
Ô, Vanderlei, o que é legal muito do Rafinha é a personalidade dele.
Então,
porque o cara, pra entrar na seleção, e vestir a camisa da seleção e render o que ele rendeu nesses poucos minutos, pode ser que ele assuma como titular aí e a gente daqui dois meses fale, olha...
Você percebeu
não,
que
deu certo, mas
ele não procurava o Neymar pra passar a bola?
é uma boa ideia. É bom procurar um Neymar.
Não, ele não procurava. Ele ia pro jogo. É isso que o Neymar precisa.
Talvez ele tenha personalidade. Ele tem personalidade, porque pra você pegar a camisa da seleção e jogar pra dentro.
Ajuda. O Neymar precisa.
Treinado pelo Bielsa.
O Neymar precisa que tenha gente pra compartilhar. Compartilhar. Não pode todo mundo na dificuldade. Joga no Neymar que ele vai resolver.
Deixa eu falar só.
Sabe o que fica me parecendo o Neymar? Não. Aquela ginasta norte-americana na Olimpíada. Me ajuda o nome
Simone
dela.
Simone Biles.
Isso. Tá me parecendo uma sobrecarga monstruosa para que ele.
Isso não é raro no esporte e na vida.
Exato. Para que ele decida tudo, para que ele conquiste tudo.
Tempo, eu queria que vocês respondessem isso aqui. Pelo que a gente vê hoje, vocês são todos antenados. As seleções que estão jogando na Europa, disputando essas coisas todas, e também as eliminatórias, jogos oficiais, tudo bem. Pelo que a gente vê hoje, está aqui o mês. Quem está uma orquestra sinfônica pode virar uma
charada. Que vai valer em novembro. Charada, né? Novembro de 2022.
É isso. Tudo bem. Mas se fosse agora, vai começar daqui 15 dias a Copa. O Brasil teria chance?
Sim.
Teria.
Acho que não é o favorito, mas tem chance.
A melhor seleção sul-americana, que mais teria chance, na minha opinião, a Argentina.
Nesse momento, não estou
falando. É a que mais está crescendo e a que mais teria chance.
Em relação aos jogos Messi que vocês viram,
teria chance e, para mim, a grande favorita seria a França nesse momento.
Tá. Mas o Brasil, quando você fala chance,
chance é mais entre pelo os coração. Três. Entre os três, não, acho que entre os três briga. A seleção, precisa encaixar o futebol da seleção.
Eu acho que dá.
Então, mas tem bons jogadores.
Assim, eu acho que tem que encaixar.
Aí é a torcida nossa.
Assim, eu acho óbvio. Que ele tem chance mesmo. Assim, e assim, não acho que o Brasil na Copa será uma seleção brilhante, assim, que você vai lembrar de grandes atuações. Mas para fazer gol naquele time é duro. E para um mata-mata, um time que é duro de tomar gol. Ele é muito chato.
Ô, Bruno,
assim, o Brasil
vai
dar trabalho para qualquer um.
E com esses moleques compartilhando com o Neymar, pode mudar totalmente o lado ofensivo da seleção brasileira.
Sim, eles estão aí, eles podem ter a chance. Eu não acho que nenhum deles assim é extra classe, mas eu acho que eles são bons. Eles vão dar, eles podem ajudar. Eles estão. O Rafinha hoje vai ter uma chance, o Antony está entrando bem. O Vinícius ainda não está à vontade. O Vinícius não entrou bem em nenhum jogo até agora. Nada, que é um. Que eu acho, mas eu acho que o Tite deve insistir nele, porque ele está muito bem no Real Madrid. Acho que não é um menino de 20 anos, é um cara para dar outra chance.
Bom, então vocês não estão pessimistas com relação à seleção brasileira.
O time tem bons jogadores.
Eu acho que ele está num bolo, e aí não é em cima do muro, é o que eu acho mesmo. Acho que ele está num bolo de. Acho que o Brasil não é muito inferior a nenhuma. Assim, ele acho que a França é melhor, acho que a Itália está num momento melhor. Mas assim, não é uma diferença assim, absurda que você fala, nossa, ele ganhou da França. Não dá. Pode um dia o Brasil travar a França caiu para a Suíça na Euro. Acho que as diferenças não são assim absurdas a ponto de você tomar um susto. Nossa, como é que ganhou da França? Acho que é favorito, mas dá para brigar.
O que o Orlando Duarte ensinou a gente, a mim principalmente, é que Copa do Mundo é um torneio de um mês. E o torneio de um mês, aquele grandão que tiver melhor naquele mês, leva. Então, qual é o grandão? Veja a Copa, quem ganhou a Copa.
Levando nesse discurso, se fosse hoje...
Sabe quantas seleções ganharam a Copa do Mundo?
Ou teria
quantas seleções ganharam? Sete, não é isso? Sete, né? Desde 1930?
Oito
seleções desde 1930 ganharam a Copa do Mundo. Então, são os de sempre. Quer dizer, Brasil, Alemanha, Itália, Argentina... Oito seleções ganharam a Copa do Mundo. Aí ganhou a França, que vem agora num crescente, com duas Copas conquistadas.
E tem surpresas, né?
Duas
Bélgica,
Copas
conquistadas. Que é quem? Líder
quem?
Do ranking.
Isso é piada. Já virou. A Bélgica virou meme.
A Bélgica.
Não, mas virou
meme. Líder do ranking.
O De Bruyne,
mostrando o futebol.
O De Bruyne falou uma coisa correta.
As coisas surgem.
É que o cara é genial e falou uma coisa. Falou, nós não somos uma França.
Nosso
país é pequenininho. A gente não tem nove jogadores de qualidade.
Mas ele vai entendeu? Pro campo e joga.
O que, que a Bélgica ganhou até hoje?
Ganhou do Brasil, foi
nada, é promessa. A geração belga não ganhou nada. Nada.
É difícil ganhar,
né? Ela chega em.
É uma seleção
ela
que
chega
hoje
em,
encara qualquer um.
Sim, mas ela não chega em nada. A Bélgica é uma promessa. Uma eterna. Ô, Vanderlei, isso são números. Vocês não gostam de números?
Terceiro lugar na Copa não é ruim.
Sim, mas quem ganhou em Eurocopa, nada. Ela chega e perde.
Chegar para a Bélgica, que é desse tamanhozinho.
O que sempre falaram é que essa geração é muito boa. Eles mostraram, é muito boa.
Essa geração boa não ganhou nada. Nada. Essa geração fantástica da Bélgica não ganhou nada. Sim. Num jogo contra a França, que enfrentou um bicampeão do mundo, tava 2-0 no primeiro tempo. Eu tava vendo lá na área molhada, quietinho. Eu e meu cachorro. O Iron falou, a França vai virar. Eu falei, Iron, não vira, tá dura a coisa. Vai virar. O cachorro falou pra mim. Falou. Como ele falou, ele acreditou. É, tem essa... Mentalmente, você lógico. Conversa. A pessoa pensa que o cachorro fala. Não. Fala. Mental. Falou, vai virar. Aí, o que aconteceu? Um atropelo da Bélgica, da França no segundo tempo. A Bélgica não conseguia jogar. Não passava do meio campo.
Acontece.
Não passava do meio campo. Foi um atropelo. Acontece. Porque,
eu tava ouvindo
o grandão foi lá e ó. Cluf! Na hora do vamos ver, 45 minutos, o grandão engoliu. Mas acontece.
Recentemente a Venezuela deu um sufoco no Brasil.
Sim.
Recentemente a Colômbia deu um sufoco no Brasil.
Mas esqueça a Bélgica.
Acontece. A Bélgica é um time que jogou bonito na
Copa. Vamos fazer uma aposta, não?
Podemos apostar com você.
Apostamos num restaurante permuta, que daí ninguém gasta. Fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta, um restaurante permutão, aqueles de arrasta pra cima ali, que ninguém gasta.
Tá bom.
Nós vamos fazer uma aposta, eu te dou todas as seleções. Você fica com a Bélgica, escolhe o que você quiser.
E você fica com
eu fico
quem?
Com quatro seleções.
Tá bom.
Eu fico com a Itália, você fica com todos os outros.
Tá.
Eu fico com a Itália, com a França, com o Brasil e com a Alemanha.
Tá bom.
Ah, não, cinco, eu preciso mais uma. Porque Messi vai jogar na última
Copa. Argentina. Você não acha que você está com muita vantagem
eu
na aposta? Mas tudo bem.
Ah, então, mas são esses. São só esses que ganham. Mas Copa do Mundo é só você ver desde 1930.
Para com você, eu aceito. Pronto.
É a Espanha que foi uma intrusa, que ganhou em 2010. Prepare-se. Intrusa. E depois a França. O resto
duchas e massagens. Pétalas, água fumegante, relaxe que à noite você tem Brasil e Uruguai. Tá. Fausto, um abração para você.
Tchau.
Bruno Prado valeu, também um tem abraço. a reestreia.
Sim, São Paulo e Ceará.
Professor Rogério Ceni contra o Ceará. O jogo começa
2-0 São Paulo.
E a seleção vai começar às 21 horas e 30 minutos. A Denise Campos de Toledo está chegando com seu perfume absolutamente espetacular, com todo o staff. O staff já se aproxima e traz muitas informações.
A Dete é a primeira a entrar.
E também, claro, óbvio, o estúdio vai virar um palácio indiano com o pessoal que vai tratar desse estúdio com tanto carinho. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.